Falando de Livros.
Toda rua tem seu curso, tem seu leito de água clara, por onde passa a memória lembrando histórias de um tempo que não acaba. Assim começa a música A Rua, de Gilberto Gil. Você já parou para pensar sobre o que a rua significa? Bom, a palavra rua vem do latim ruga e posteriormente passou a ser definida como sulco ou caminho. A rua é um espaço público no qual o direito de ir e vir é plenamente realizado. Mas dá para ver a rua como muito mais do que um caminho, não é verdade? No livro A Rua da Literatura e a Literatura da Rua, a autora Ivete Lara Camargos aborda justamente a rua como uma metonímia da literatura. Eu vou conversar agora com a professora da PUC Minas e autora do livro A Rua da Literatura e a Literatura da Rua, Ivete Lara Camargos. Bom dia, professora.
Bom dia.
Então, por que a senhora escolheu a rua como tema do livro?
Olha, eu tenho trabalhado com a produção cultural ligada à rua já há bastante tempo. Eu acho que é um espaço extremamente rico e nós podemos percebê-lo, como você bem diz, de diversos ângulos diferentes. Então, foi por isso que eu escolhi como temática da minha pesquisa a produção cultural ligada à rua, seja na literatura que toma esse segmento como objeto, seja na literatura produzida por pessoas que vivem na rua ou que convivem mais de perto com a rua.
Olha, eu particularmente sou um grande fã dessas intervenções todas que têm acontecido nos últimos anos, seja de uma pequena figura, seja de uma frase. A rua tem realmente sido muito usada, né, para manifestação cultural de um modo geral, assim, bem amplo, né?
Certo. É isso mesmo. Hoje, especialmente, esse olhar para a rua, ele é muito importante, porque a rua é esse espaço democrático, onde circulam pessoas de diversas classes sociais. E, mais do que nunca, nós devemos estar atentos à produção cultural de pessoas de outros segmentos sociais que normalmente não são consideradas. E por isso que a rua é um espaço tão instigante. Eu teria dois exemplos interessantes lá na passagem do século, no início do século XX, o João do Rio, com a alma encantadora das ruas, já nos dá um painel muito interessante dessa diversidade de natureza da rua. E tem uma teórica americana, uma arquiteta, na verdade, que tem uma postulação extremamente interessante, porque ela diz que a rua segura é a rua cheia de gente. Então, acho que hoje, como nós temos espaços muito excludentes, como shoppings, condomínios, é preciso estar atento ao que está acontecendo na rua, né? E o que é tirado da rua. Como é que muitas vezes essa diversidade pode ser quebrada ou uma tentativa de contenção, mas o que não ocorre.
É verdade. Agora, em seu livro, como é que a senhora apresenta a relação entre a rua e a literatura?
Então, é muito interessante porque eu comecei o trabalho fazendo uma investigação com histórias contadas pela população de rua, tanto idosos como adolescentes. E foi uma experiência muito rica. E depois eu fui descobrindo elementos importantes ligados a esse contingente, a esse segmento populacional. E descobri um tipo de revista produzida para ser vendida pela população de rua. No Brasil, a mais conhecida delas é a OCAS, que significa Organização Civil de Ação Social, que tem no Rio e em São Paulo. Eles até tentaram trazer para Belo Horizonte, mas isso não ocorreu. Então, me detive durante um tempo sobre essas revistas, descobri que elas existem no mundo todo e que tem uma associação muito rica, que é a International Network Street Paper. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de um congresso em Montreal, em que representantes dos diversos países, junto com representantes da própria população de rua, estavam discutindo essa produção e o papel social dela. E daí, em seguida, eu achei por bem fazer um recuo e estudar na literatura, digamos, propriamente dita, naquilo que é chamado de literatura, configurações da rua. Então, eu voltei lá na passagem do século e comecei com o Joaquim Manuel de Macedo, com as configurações da Rua do Ouvidor, a Rua do Ouvidor, e depois fui olhando configurações da Rua do Ouvidor em Alencar, em Machado, em João do Rio, em Lima Barreto. E depois fui trazendo isso até chegar na produção contemporânea, com Rufato, Marcelino Freire. Então foi uma experiência muito rica. O livro divide-se então em duas partes. Estou me alongando muito.
De jeito nenhum, fica à vontade. Estou aqui aproveitando a aula.
O livro divide-se em duas partes. A primeira parte voltada para essas configurações da rua na literatura brasileira, da passagem do século XIX para o XX até hoje. E depois, é claro que são exemplos, né? É uma história de constelar, não é uma coisa assim linear, cronológica, querendo abranger a literatura, não. São exemplos de obras que tratam disso. E depois, a segunda parte, eu trabalhei com a ideia da produção cultural da rua. Então, essas revistas e mais outros tipos de produções, os saraus literários que existem, por exemplo, o Coperifa, em São Paulo, aqui em Belo Horizonte tem um que se chama Coletivoz. E foi uma experiência muito rica que tem rendido muitos frutos.
Que ótimo. Agora, 9:24, vocês estão ouvindo o programa Universo Literário aqui pela UFMG Educativa. Eu estou conversando com a professora da PUC Minas e autora desse livro, A Rua da Literatura e a Literatura da Rua, Ivete Lara Camargos. Professor, o conceito de rua varia no tempo e no espaço, não é verdade?
É verdade.
Por que isso acontece?
Olha, isso acontece justamente pelo que nós dizíamos, né? Você vai ter, inclusive, teóricos e pensadores que vão definir diferentemente a rua, né? Então, nós temos, por exemplo, essa Jacobs, que é essa arquiteta urbanista, né, americana, que critica, por exemplo, cidades como Brasília, concebidas com pouco espaço para as pessoas na rua, né? Veja, antes de Brasília, vamos ver uma cidade que é a nossa, né? O planejamento de Belo Horizonte, né? Como é que a cidade foi concebida na plancheta, como se diz, né? Para, com a Avenida do Contorno, colocar a periferia do lado de fora, né? Felizmente, o que ocorre é um tipo de contaminação no bom sentido, porque a população volta e ocupa aquele espaço, né? Então, nós vamos ter uma diversidade dependendo do momento político-social, econômico, né? E nós vamos tendo configurações diferentes da rua e percepções diferentes da rua. É por isso que o conceito vai mudando, e a gente percebe muito isso, principalmente no urbanismo, né? Os estudiosos da cidade, que hoje é um campo muito fértil, como percebe na literatura. Então, a gente pega, por exemplo, os Zelins do Rego, como o Leque Ricardo, né? Nós prestamos atenção como é que de manhãzinha, quando o moleque Ricardo vai sair para entregar pão, só tem na rua, ou perto da rua, nos jardins, os serviçais, né? Isso lá no início do século XX, nos anos 30, né? Agora, se você pegar hoje também, quanto mais considerado área nobre, rica, menos gente na rua, né? Se você vai para os bairros mais populares, você tem muito mais gente na rua. Isso, atrás disso, quanta coisa tem, né? Tem uma concepção de mundo, tem uma perspectiva econômica, social e política, né? Então, é muito instigante voltar o nosso olhar para esse espaço tão múltiplo como é a rua.
É verdade. No YouTube tem um vídeo, de, acho que de 84 ou 85, do poeta Paulo Leminski, numa universidade em Porto Alegre, e ele falando, defendendo o grafite, e falando sobre essa manifestação. Eu não sei se a senhora já contemplou, já estudou esse tipo de manifestação, mas ele dava um valor a isso, assim, frases curtas escritas no muro, e que as pessoas passavam, né, no dia a dia, rapidamente pela rua, liam e ficavam contemplando aquilo, pensando a respeito. Ele até confessou que um dos grafites era dele, que dizia: "O torto tem direito." Uhum. Que era
torto tem direito,
é, que era uma defesa das pessoas com deficiência mesmo, que ele estava dizendo e tal.
Então, o grafite é uma manifestação muito rica e que nos diz muito dessa produção cultural ligada à rua, né? É, aqui no livro nós temos, eu pego esses aspectos principalmente através das próprias revistas, essas revistas de rua, e na revista, tanto na revista brasileira Ocas como na canadense L'Itinéraire, nós temos matérias sobre o grafite extremamente interessantes, né, que abrem os nossos olhos para essa perspectiva diferente, essa percepção de mundo, não é, que levanta às vezes tanta polêmica, como se até a pichação, né, até a pichação também, que é um elemento de discussão. Você se lembra aquela polêmica que envolveu a Bienal de São Paulo?
Sim,
né?
Claro.
Quando antes os pichadores, uhum, fizeram a pichação, e no ano que foram criticados, e no ano seguinte, na edição seguinte, foram convidados a participar. Da Bienal,
isso,
né? Então, é interessante porque vai sendo, essa produção vai se integrando a espaços consagrados, né? Espaços que acabam por canonizar a arte, reconhecê-la como arte, né? Então, esse movimento, que é sempre um processo, é extremamente convidativo, né, da gente reparar nesse movimento e ver elementos assim que estão, às vezes, ocultos numa percepção mais tradicional, né?
É verdade.
Aqui na revista Ocas, por exemplo, uma das que eu estudei, tem os riscos da expressão urbana. Eles jogam de uma forma muito interessante, com risco de rabisco e risco de perigo, e olha, expressão e pressão urbana, né?
Olha.
Esse título, uhum, já é instigante. Já
bastante.
Nós começamos a perceber que pressão é essa, né? E que risco é esse. Daí, sabe o que eu acho interessante? Que é pessoas que normalmente não são reconhecidas como autores ou como produtores culturais, passam a sê-lo, né? E a gente começa a perceber que quem tem direito de dizer eu, muitas vezes, esse universo de quem tem direito de dizer eu é muito pequeno. Por isso que a gente pode prestar atenção em outras expressões culturais que têm outros eus, né? Vamos fazer um plural de eu que não existe. outras pessoas que normalmente são caladas, tratadas sempre só como terceira pessoa, como ele, e de repente eles podem dizer eu, de alguma forma.
É, o eu profundo e os outros eus. Eu lembro de um título de um livro, de uma coletânea do Fernando Pessoa. Professora, muito obrigado pela entrevista, e eu deixo o espaço aberto aqui para a senhora encerrar, deixando um recado, complementando como a senhora quiser.
Muito obrigada, viu? Foi um grande prazer poder conversar um pouco com você sobre esse assunto que tanto me mobiliza.
Que ótimo. Para ter mais contato com esse livro, ou com o seu trabalho de pesquisadora, como é que a gente faz?
Olha, esse livro foi publicado pela editora da UFMG e tem uma boa distribuição.
Uhum.
Mas qualquer problema, a própria editora da UFMG, a Quixote, né, a leitura, eu acho que é um livro facilmente encontrável, porque a editora da UFMG tem uma boa distribuição. Por outro lado, vocês podem fazer contato também comigo, né? O meu e-mail mais comercial, mais acadêmico, é IWALTY, que é Valt, que é meu sobrenome, arroba pucminas.br.
Muito obrigado, Ivete Lara Camargos Valt. Apareça sempre que quiser, tá bom?
Obrigada a você pela oportunidade. Bom dia.
Bom dia. Então, como dizia Raul Seixas, quem não tem papel, dá o recado pelo muro. Encerrando a nossa entrevista de hoje aqui com a professora da PUC Minas, Ivete Lara Camargo Svalti, sobre o seu livro, A Rua da Literatura, A Literatura da Rua. Para você adquirir e saber um pouco mais sobre o livro, ela acabou de dizer, eu vou repetir, acesse aí editoraufmg.com.br. Este é o Universo Literário.
Falando de livros.